Investidor em Foco abrindo a semana para falar da crise da segunda maior incorporadora chinesa que derruba bolsas e commodities pelo mundo. Tem crise hídrica por aqui e crise de energia na Europa. E a semana de super quarta com decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Kleber, bem-vindo a essa segunda-feira. Nada tranquila nos mercados, hein?
Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos ouvintes, nossas ouvintes. Queria trazer uma segunda-feira um pouco mais motivadora aí para os investidores, para as investidoras, mas acho que um dia de um pouco mais de cautela. Na verdade, um dia de passar informações de mais cautela por dias que estão por vir aí, provavelmente mais tensos, assim como a gente acompanhou na última semana, né, Rê?
É verdade. Eu hoje estava montando esse roteiro do nosso episódio me sentindo a mensageira do apocalipse, Kleber. Mas vamos lá.
Um pouquinho disso,
Bom, a gente começa falando da China, porque os mercados do mundo todo começam a semana temendo um colapso da segunda maior incorporadora da China. A crise da Evergrande impacta não só as bolsas, mas impacta também o preço de commodities como o ferro, que despencou. E tem analista falando em efeito dominó da dívida da empresa, Kleber. Atualiza a gente sobre isso, hein?
É uma situação realmente complicada, porque a gente também está aprendendo, né, e começando a entender como funciona toda a questão do sistema imobiliário na China. Tem tentado fazer avaliações junto com especialistas ali para conhecer um pouco mais desse mercado, né, e o que a gente tem realmente visto nos últimos dias. É um movimento de um cenário muito diferente daquilo que a gente está acostumado com outras economias, né? As construtoras chinesas passam por quedas muito violentas, né? Ameaçando ali o restante da economia como um todo. Paralelo a isso, como você falou de commodity, né? O minério vem em queda vertiginosa também ao longo das últimas semanas, né? Baixando ali dos 100 dólares e pesando muito também para a atividade econômica por lá. Mas falando especificamente da questão imobiliária, né, essa companhia, né, a Evergrande, né, uma construtora de imóveis residenciais ali, tem hoje estimado aproximadamente ali 300 bilhões de dólares em dívida, tá? E pouca chance de conseguir arcar com esse rombo, né? O índice de construtoras da Bolsa de Hong Kong caiu 6,7%, Evergrande tombou mais de 10%. Isso quando a gente olha para um período curtíssimo ali, basicamente, né, que é o dos últimos dias. E qual que é o grande risco, né? Hoje a gente acompanha o Banco Popular da China tomando algumas medidas, fazendo algumas movimentações, como ele já fez na semana passada, de injeção de recursos através de recompra de títulos de 14 bilhões de dólares para tentar solucionar essa questão. Mas existe um grande problema ali, que é a geração de empregos versus o poder de compra de renda das pessoas, e principalmente uma valorização muito grande dos preços dos imóveis, onde você teve ali um superaquecimento com um número de financiamentos altíssimos e hoje uma dificuldade muito grande de venda de novos imóveis exatamente por causa dessa desaceleração econômica que a gente teve. Então, o grande risco que se tem aí não é só da Evergrande em si, né, mas sim o que ela pode causar, como você bem trouxe, né? A cadeia de defaults que podem vir após o resultado, se confirmar realmente, da empresa não conseguir honrar suas dívidas. Isso trouxe uma preocupação muito grande para o desenvolvimento e o crescimento econômico dos países emergentes, incluindo, obviamente, a China como um todo, uhum, e da economia global, né? Porque a economia global depende muito do crescimento da China em si, né? Se a China não crescer, se a China não tiver o seu desenvolvimento acontecendo, isso vai impactar o crescimento de todo mundo. Então, isso fez com que as bolsas na semana passada chacoalhassem e bastante. A gente tivesse ali uma queda grande em muitos aspectos por causa disso. Aqui no Brasil a gente sentiu muito isso também, além dos nossos problemas locais que já vem afetando, né? Então, hoje, por exemplo, a China está em feriado, o Japão também está passando por um dia ali fechado nas suas bolsas, mas Hong Kong, que abriu, teve uma queda de mais de 3%. Então, esse impacto já começa também a levar reflexos para o mercado norte-americano, que passa por outras situações um pouquinho mais tensas aí também nos últimos dias, e a gente vê então bolsas pelo mundo inteiro caindo e o risco para os investidores, né, que estão em ativos aí mais arrojados aumentando bastante.
E tem analista, Kleber, que está dando já um passo à frente e falando que essa crise pode ser um novo Lehman Brothers, mas é meio cedo para fazer esse tipo de comparação, né?
É lógico que a gente sempre remete, né, a crises muito grandes, né, financeiras, obviamente, ao Lehman, né, e todo o problema que a gente teve do subprime, né, que foi realmente ligado ao mercado imobiliário norte-americano, né, com as alavancagens, né, com as empresas, das pessoas tendo hipotecas junto com empresas muito além do que tinham capacidade de pagamento, né. Então, naturalmente, vem essa comparação, essa avaliação. Mas, sem dúvida, ainda acho que não é nem cedo. Acho que, na verdade, mercados diferentes, momentos diferentes, situações diferentes. Claro que pode ser tão crítico quanto, pode ser até pior, de repente, mas a gente ainda precisa de muito mais dados e muito mais subsídios de informação para conseguir fazer uma avaliação como essa. O que é fato é que, sem dúvida nenhuma, não é uma situação boa, não é uma situação trivial. Ela é muito grande e perigosa, ainda mais tratando de uma economia do tamanho da economia chinesa. Mas a gente tem que ter o cuidado ainda de aguardar para não tomar nenhuma decisão precipitada, principalmente os investidores.
Certo. Bom, a gente falou um pouquinho que esse fato na China impacta bastante as bolsas no mundo, acaba respingando por aqui. E na semana passada o Ibovespa fechou a semana aí no menor patamar desde março. Não está nada animador o movimento do Ibovespa das últimas semanas, hein, Kleber? A expectativa é que isso se recupere em algum momento? Está atrelado a especificamente algum outro mercado essa possibilidade de recuperação?
Na verdade, a gente tem hoje, quando a gente olha principalmente para o risco local, uma série de fatores que vem atrapalhando o desenvolvimento que a gente tem, não só da nossa bolsa, mas praticamente de todos os ativos aqui, né? Então, elencando-os, né, a gente tem o risco fiscal, que há muito tempo a gente fala, conversa que continua no radar, o aumento de inflação muito forte aqui, que obriga aí provavelmente o Banco Central a ser mais forte na sua política monetária, aumentando taxa de juros, e isso nunca é positivo para o país e também impacta diretamente os índices como um todo. A gente tem a economia global sendo colocada em questionamento do seu crescimento, do seu desenvolvimento, exatamente por causa desse risco que a gente tem de novos lockdowns, né, de novas paralisações, com a variante Delta ainda sendo um grande ponto de preocupação. Os ruídos políticos, que a gente já comentou aqui, que todo mundo tem acompanhado, sem dúvida nenhuma, e naturalmente tudo isso podendo impactar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e se a gente não tiver isso, a gente não tem como recuperar tudo aquilo que a gente já teve de resultado ruim no ano passado. Por que que a gente fala isso, né? Porque ano passado a gente teve um PIB ali de menos, um pouco pior que menos 4%. Esse ano ainda as estimativas estão próximas da casa de 15, perdão, de quem dera fosse de 15, né? De 5% de crescimento no ano, né? Acho que é só a torcida que está aqui na mente, né?
Um otimismo aí na tua cabeça, Kleber. Talvez daqui a alguns vários anos a gente chegue aí.
mas o grande ponto que começa a preocupar já é o crescimento de 2022, né? Porque o crescimento de 2021 vai basicamente servir para recuperar, né, cobrir esse rombo que a gente teve aqui no ano passado, e o ano que vem ele ainda é um ano que preocupa bastante. Então, com todos esses fatores, o que os investidores começam a fazer? Eles começam a olhar para duas coisas, né, Rê? Uma é para a redução de risco das suas carteiras, naturalmente, porque ainda se tem muitas dúvidas do que pode acontecer, ainda mais de um ano como é 2022, que é um ano com muitas incertezas, inclusive do lado eleitoral também, de como que vai ser as conduções, do que a gente vai ter por aqui nesse sentido. e também porque você começa a ter oportunidades de novo de investimento em renda fixa com taxas interessantes para o investidor. Por mais que ela não necessariamente vá garantir que o investidor consiga suportar a inflação, cobrir o seu poder de compra, né, a sua renda, ele começa a ver de novo vários indicadores, vários taxas, vários títulos, como a gente até comentou na semana passada aqui no podcast, pagando mais de 2 dígitos por ano. Né? Aí o investidor olha para isso e fala assim, por que, que eu vou correr o risco, né, de ficar numa operação mais perigosa, né, com riscos maiores, se eu tenho uma renda fixa garantindo boa parte daquilo que eu entendo que é o meu objetivo de retorno. E aí a gente tem uma corrida, né, realmente uma fuga dos ativos mais agressivos para ativos mais conservadores, que é o que a gente vem acompanhando.
Boa. Bom, falando em cenário local, Kleber, a gente tem falado bastante na crise hídrica, nessa possibilidade toda de falta de energia em algum momento por causa da crise hídrica, que já é uma realidade há alguns meses, e esse fim de semana teve um apagão em 70 cidades no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso fez crescer o temor de que a crise hídrica possa gerar essa falta de energia. O órgão, o ONS, afirmou que o problema não tem a ver com isso, mas também disse que ele pode indicar fragilidades no sistema, ou seja, aumenta um pouco essa tensão, né?
Aumenta sim. A gente tem analistas que já colocaram, né, que hoje, né, os reservatórios do país, né, a situação que a gente tem, ela é pior do que a gente tinha em 2001, quando a gente teve racionamento de energia, né? Mas o sistema também, ele é um sistema que mudou, ele está menos dependente das hidrelétricas, né? E aí a gente tem hoje, então, 62% da matriz energética vinculada a usinas hidrelétricas que precisam de água, né? Mas você tem uma boa parte ainda que consegue ter outras alternativas ali de geração de energia. Preocupa sim, não dá para dizer que não, mas a gente ainda tem uma situação, segundo analistas, relativamente controlada quando se trata em termos de apagões, né, ou grandes paralisações que a gente possa ter de transmissão de energia para a população. Agora, do ponto de vista, né, de custo, tanto para as produções que a gente tem no agro, né, para geração de energia, para uma série de cadeias, aí, tanto industrial quanto de produção que a gente precisa para o país, ainda impacta muito, e o bolso do brasileiro, sem dúvida nenhuma, em relação ao custo de energia, que já está alto e ainda corre risco, sim, de repente ter novas elevações, dado toda essa situação, né? Então, por mais que o apagão esteja, vamos dizer assim, um pouco menor o risco da gente ter no curtíssimo prazo, a gente tem aí um risco de custo para o consumidor final e até o impacto para a inflação ainda muito relevante.
É verdade, é um ponto de atenção forte, né, Kleber? E a Europa também enfrenta uma crise de energia, além de que a Alemanha apresentou a maior inflação dos últimos 47 anos. Hein?
1974 foi a última vez que a gente teve os mesmos níveis que foram apresentados agora. E é isso que realmente preocupa, né? Com uma inflação tão alta assim, os bancos centrais provavelmente vão ter que revisar, né, e mudar a sua política monetária se isso não se acomodar, se ela não for transitória, como tantos líderes, né, bancos centrais e mesmo analistas têm colocado, principalmente os líderes, né, quando a gente ouve o Fed falar, os seus dirigentes, mesmo o Banco Central Europeu. Então esse impacto pode ser pesado, sim. A gente tem pelo menos essa semana, algumas decisões importantes de política monetária mundo afora, né, como nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido também vai fazer a sua decisão. O Banco Central Europeu já deu a sua e a gente apresentou aqui. Quer dizer, ele está relativamente tranquilo no ponto de vista de manter a sua política de estímulos, mas é essa que vem sendo questionada, se vai poder ser mantida nos níveis atuais, uma vez que a gente tem uma inflação tão alta, né? E o quanto essa inflação pode ser refletida não só na vida das pessoas, mas como no crescimento também de cada uma dessas regiões que vem sofrendo esse impacto tão forte aí do repasse de preços.
E é semana de super quarta na política monetária, Kleber. Você já deu um spoiler aí e tem decisão de vários bancos centrais nessa semana, mas a super quarta que a gente chama é porque na quarta-feira sai decisão do Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, e do Copom, o comitê aqui do Banco Central Brasileiro sobre juros e direcionamentos de política monetária. Expectativas altas, né?
Muito altas. A gente tem realmente nos Estados Unidos o primeiro ponto, né, quando vem a decisão do Fed, é os comunicados, o quanto a gente pode ter de novidades em relação à questão do início do processo de retirada de estímulos da economia por lá, o famoso tapering que a gente vem ouvindo falar. Nos últimos dias tem uma discussão também. A gente fala tanto de teto de gastos aqui no Brasil, agora os Estados Unidos conversa lá sobre teto de dívida federal, né, o teto da dívida pública por lá. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, vem conversando com o Congresso e pedindo para que eles aumentem esse limite para evitar ali um possível risco de algum default, né, que seria realmente mais um grande problema. Isso vem impactando também os mercados nessa segunda-feira com essa preocupação. E a decisão do Fed vai ser super importante na quarta-feira, junto com a nossa aqui. Ela sai depois um pouquinho, né, a do Copom. A reunião começa amanhã e a decisão sai no final do dia da quarta-feira, aonde a maioria do mercado espera uma alta de 100 bips, ou seja, 1%, né, um ponto percentual, levando a Selic para 6,25. Mas alguns analistas ainda fazem algumas apostas mais arrojadas, acreditando que é possível que a gente chegue aí até uma taxa de 6,75 ou de 6,5, que daria um aumento de 1,25 ou um aumento de 1,5. A maioria, e nós aqui apostamos num aumento de 1% nessa próxima reunião, e aí sim, o comunicado que virá junto a essa decisão é que, sem dúvida nenhuma, vai trazer bastante insumo daquilo que vai ser realmente a política monetária do Banco Central daqui em diante. O Roberto Campos tem dado várias entrevistas nos últimos dias, né, o presidente do Banco Central, junto com outros líderes também da instituição, mas, sem dúvida, é o comunicado na quarta-feira que vai nos dar esse direcionamento aí do que vai ser feito realmente em relação à política monetária. E na quinta-feira, aqui no Brasil, a gente tem o IPCA 15, que também vai mostrar um pouco da inflação de setembro, que é esperado que venha forte, né? Que venha mais uma vez aí sendo bem puxada a questão dos preços por aqui. Então, é o grande evento da semana e que pode sim mexer muito com a vida do investidor, tanto na renda fixa quanto na renda variável, além daquilo que a gente já está acompanhando aí nos últimos dias.
Isso significa que temos super quinta aqui no podcast, né, Kleber?
Verdade. Quinta-feira a gente está aqui para explicar tudo o que aconteceu na quarta, tanto lá quanto aqui.
Combinadíssimo. E além da nossa super quarta e super quinta aqui do Investidor em Foco, quais são os outros eventos importantes da semana que nossos ouvintes, nossas ouvintes que investem, não podem deixar de acompanhar?
Fora esse, Rô, esses que a gente já trouxe agora, né, de dados realmente relevantes para essa semana, a gente tem somente o evento super importante da ONU, né, a Assembleia que começa amanhã, em Nova York, e pode sim trazer mais questões importantes aí para os investidores olharem, tanto nas discussões diplomáticas, de clima, sobre crescimento e várias outras coisas que vão ser discutidas por lá. Aqui no Brasil, a gente tem que acompanhar de perto tudo que se fala também em relação à CPI da Covid, né, aos ruídos ainda de Brasília que podem trazer algum tipo de impacto, mas de dados de fato mesmo, de indicadores, o que a gente tem essa semana é mais importante, sem dúvida nenhuma, é a questão da Selic aqui pelo Copom e também os desdobramentos, tanto de uma possível discussão sobre reforma administrativa, quanto também as dúvidas sobre a eficácia da medida do aumento do IOF, que vai deixar os empréstimos mais caros para empresas e pessoas físicas daqui de hoje até o final do ano, né, Rê? E o quanto de fato ele vai sustentar e vai ser eficiente para o financiamento do programa Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. São os pontos mais importantes aí para acompanhar, além de uma grande torcida do investidor para as coisas começarem a melhorar um pouco. Mais importante, falando bem sério, ficar atento ao risco da sua carteira, ao risco dos seus atuais investimentos. Conversem com as pessoas que estão te assessorando para ver se tem algo a revisar, se tem ainda espaço na carteira para aproveitar oportunidades que estão surgindo. Mas é momento, sim, de bastante atenção, não de pânico nem de preocupação, mas sim de cautela e de atenção para aquilo que vai se fazer, principalmente com o patrimônio de cada um, né?
Bom recado, Kleber. Talvez o mais importante que a gente pode dar nesse momento, né? Fazer esse monitoramento de perto aí de como estão os seus investimentos. Na quinta-feira a gente pode falar um pouquinho também mais sobre IOF, afinal ele impacta alguns investimentos, principalmente quando a pessoa deixa por um curto prazo, né? Então, vamos ficar atentos. Essa semana promete, hein?
Vai ter bastante emoção. A gente, se precisar também, qualquer coisa, volta correndo para falar para o investidor aqui, dar o direcionamento do que fazer. Mas é o mais importante, acompanhar e ficar bem próximo das pessoas que estão te ajudando a assessorar aí a sua carteira, para que realmente não corra riscos maiores do que deveria.
Muito bom. Então tá, boa semana. A gente se fala na quinta-feira.
Obrigado, Rê, para você também. Uma ótima semana para todos. Para todos os nossos ouvintes, e a gente está de volta aí na quinta.
Combinado. Gente, obrigada pela audiência nessa segunda-feira. A gente volta na terça com a aula com o professor Martim, e na quinta-feira para falar também dessa questão toda de política monetária, inflação, IOF, juros. Não percam, fiquem acompanhando nossos canais e curtam o Investidor em Foco na sua plataforma preferida de podcast, tá bem? Até lá, esperamos vocês. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.